sua jogada. Plano Pleno Unimed Curitiba, um jeito diferente de cuidar da saúde. Contrate em querounimed.com.br. Da Estética Automotiva, a máxima performance. Os melhores equipamentos estão no mês automotivo da Ferramentas Gerais. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicom. Deixe sua vida fluir no Reserva Belacqua by Piemonte, em São José dos Pinhais. Congelou? Espante o frio com um banho quentinho de verdade. Ducha Zener Blast. Encontre nas melhores lojas. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Pizzaria Baggio. As melhores histórias começam com uma boa pizza.
E voltamos com muito mais futebol!
Com o Esporte TMC dessa terça-feira para Nichelle. Festival de Inverno Nichelle até 12 de julho, com ofertas para aquecer o seu inverno. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Ganhador de hoje aqui na TMC, voucher pro Taiô Motel. Vai pro Anderson, final do telefone 9898. Anderson, aguarda aí um contato da nossa produção. O pessoal vai falar com você para explicar como que funciona para retirar o seu prêmio aqui na rádio. Na Torres Casa de Carnes, tem kit dia a dia, kit fit, kit air fryer e kit família para facilitar a sua semana. WhatsApp 35346526. No Instagram, acesse @torrescarnessjp. É isso, galera, ficamos por aqui. Amanhã, programa no horário normal. Olha que loucura! 5 da tarde, estamos no ar amanhã com Esporte TMC, com YouTube, rádio, tudo. Amanhã é normal, não tem jogo da Copa, né? Então amanhã estaremos no nosso horário tradicional e amanhã à noite a transmissão de Atlético e Boca Juniors. Valeu, boa noite pra todo mundo. Até a próxima, tchau.
Terminou Esportes TMC. Esportes TMC.
O caminho não repete a sua melhor campanha em Copa, o que aconteceu em 2014 no Brasil, quando chegou às quartas de final e caiu diante da seleção brasileira. Deu Suíça, Suíça se mostrando uma das 15, uma das 20 forças do futebol mundial nesse século, indiscutivelmente a quinta Copa no século em que a Suíça consegue chegar pelo menos às oitavas de final, e agora pela primeira vez chegando entre as 8 forças da Copa nesse século. Desde 54 a Suíça não ficava entre as 8 primeiras seleções de uma Copa do Mundo. É dia pro mais gélido do suíço comemorar.
Curitiba.
Mais gélido dos suíços comemorar e muito. Eu sou o Tomás Rafael, fico por aqui, eu volto amanhã, programação normal amanhã, hein? Às 3 da tarde, o Link TMC com Rodrigo Alvarez, com a Mayara Bastianello, estarei também no Papo de Craque TMC segundo tempo a partir das 18 horas. Vem aí Alexia Marília com o Expresso TMC, você sabe, Copa é na TMC, é Copa pra você.
Você sabe. Na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Uma bola de vôlei e uma de futebol, você pode descolar aqui.
Sábado, no Bem-Estar TMC.
Para concorrer, responda a pergunta.
Dentistas recomendam o uso de pasta de dente com flúor para crianças a partir dos 4 ou 7 anos de idade.
Mande a resposta no nosso WhatsApp 419-9566-1003.
É uma bola de vôlei e uma bola de futebol. Oferecimento Neodente. Fique ligado. Neodente.com/TMC.
É sábado no Bem-Estar TMC.
Hashtag mais sorrisos com Neodente e Clear Correct.
Dia 11, sábado, na Arena Jockey Eventos. Vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Jockey Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda com vendas também no cartão de crédito. Participe! Dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na Comunidade Luterana. Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 8:30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Melhor no confronto, mas os leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Minha neta quer parto normal, mas eu vi no Zap que cesárea é mais rápido e muito melhor.
O médico da minha prima disse que agendar o parto é mais prático. Assim ninguém perde o final de semana, né?
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Expresso TMC. Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe. TMC.
Olá, muito boa noite para você que acompanha a nossa programação da TMC. É programação recheada de esporte, desse jogaço que acaba de acontecer entre Suíça e Colômbia, com a vitória aí dos suíços e com a nossa cobertura aqui completa, com grandes nomes do jornalismo esportivo, como Ricardo Melo, José Calil, Leandro Bodakian, Lucas Escórcio, Tomás Rafael, enfim, a equipe empenhadíssima nesta Copa do Mundo de 2026. Mas agora 8:13. Começa mais uma edição do nosso Expresso TMC nesta terça-feira, dia 7 de julho. A gente começa aqui e continuamos até as 9:00 PM para você que sintoniza aí no seu rádio em São Paulo e Brasília. É o 100.1 FM, Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, BH 88.7 e também em Recife no 92.7. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Também você pode acompanhar a nossa transmissão youtube.com/TMCNewsBR e também nas nossas redes sociais para você ficar informado, olha só, na palma da sua mão. É o @TMCNewsBR e também @TMCEsporte para você ficar ligado nas notícias, notícia que importa para você no mundo e também no nosso noticiário esportivo. Então embarque no Expresso TMC nessa próxima hora e vamos para as manchetes desta edição. Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar, se importa pra você.
É isso aí, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque a defesa de Jair Bolsonaro informou ao Supremo onde estão as duas armas que ainda faltavam ser localizadas pelo Exército. A espingarda está em uma empresa importadora de materiais bélicos, em Caxias do Sul. Quanto à pistola Glock, a defesa disse que a pistola, no caso, é a mesma que foi apreendida com o segurança do ex-presidente e está acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo os advogados, as armas estão regularizadas e Bolsonaro não foi indiciado no caso. E olha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que os pagamentos feitos a juízes entre maio e julho respeitam o teto salarial. A resposta foi enviada após cobrança de Alexandre de Moraes, que alertou para punições em caso de irregularidades. E o Senado aprovou o projeto que cria o Pix Pensão, sistema de pagamento automático da pensão alimentícia. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. E o Senado reagiu às críticas sobre a demora na análise da proposta que reduz a jornada de trabalho. A presidência da Casa, no caso Davi Alcolumbre, disse que não aceita a pressão e reforçou que a definição da pauta é sua responsabilidade. E o senador Flávio Bolsonaro pediu aos Estados Unidos que desistam da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O governo brasileiro não participou da audiência e informou que as negociações continuam pelos canais diplomáticos. Inclusive, daqui a pouquinho a gente conversa com a nossa reportagem de Brasília, que traz os detalhes pra gente. É, e bora falar de Copa do Mundo, né? Nessa terça-feira o Egito marcou 2 gols contra a Argentina, mas ainda assim não conseguiu se classificar para as quartas de final da competição. O placar final foi de 3-2. Depois a Colômbia enfrentou a Suíça e nos pênaltis a Suíça ganhou de 4-3. E você já sabe, né? Não tem nem como falar. Copa do Mundo é aqui na TMC, porque quem escuta também torce.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
É, bora agora para previsão do tempo, no caso para quarta-feira. Para você já ir aí se programando, se vai fazer frio, calor, se vai precisar guardar aquele bom e velho guarda-chuva na sua mochila, na sua bolsa. Vem comigo que eu te explico tintim por tintim. Começando aqui pela região sul, olha só. Alô agora pro curitibano, porque o dia na quarta-feira é frio, mas ensolarado. E não tem previsão de chuva, viu? A mínima vai ser de 3 graus e a máxima de 18. Agora seguimos aqui pelo sudeste, começando por São Paulo. tem chuva de madrugada, mas o dia é de sol com nuvens. A mínima vai ser de 13 graus e a máxima de 21. É, e no Rio de Janeiro, agora o alô é pro Carioca, porque o dia começa com sol e pancadas de chuva. Muitas nuvens no período da tarde. Já à noite, o tempo segue firme. Então, o tempo firma com sem previsão de chuva. A mínima será de 16 graus e a máxima de 22. Agora em Belo Horizonte, a quarta-feira começa com sol e as nuvens chegam no período da tarde. E não tem previsão de chuva, viu? Mínima de 14 graus e máxima de 26. Agora no Centro-Oeste, em Brasília, na quarta-feira o dia é ensolarado, mas não tem previsão de chuva também. Pode guardar, então, o guarda-chuva fora da mochila, que não vai ser necessário. A mínima vai ser de 12 graus e a máxima de 26. Fechando com chave de ouro agora a nossa previsão do tempo para essa quarta-feira, vamos para o Nordeste. Em Recife, o dia é nublado, mas o sol aparece de vez em quando. E também não tem previsão de chuva, viu? A mínima vai ser de 23 graus, com máxima de 30. E você sabe, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Expresso TMC, quem escuta sabe.
Agora a gente movimenta a nossa reportagem em Brasília, porque o governo federal intensificou as negociações para tentar reduzir os impactos das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Agora a gente conversa com o Murilo Hernandes, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Murilo.
Oi, Alexia, muito boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando aqui pela TMC. Bom, isso mesmo, hoje Brasília foi movimentada, houve essa reunião, né, entre parlamentares e os ministérios, que é o Ministério da Fazenda e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que se reuniram justamente para tratar sobre essa sobretaxação que os Estados Unidos podem impor ao Brasil, caso seja sancionado, né? A gente está falando de 25% de sobretaxação aí dos produtos brasileiros, né? Após esse encontro, o deputado e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, falou que o governo está visando mitigar, criando uma medida para ajudar os produtores, né, e os setores mais afetados. Só que ele destacou que a proposta ainda não foi confirmada. A gente separou um trecho, vamos ouvir.
Lembrando que não há qualquer tipo de acordo sobre o fim do 5122 ou a aprovação de uma medida provisória. O que houve hoje foi uma proposta do governo de apresentação de uma medida provisória após a nossa concordância, e é isso que nós vamos trabalhar agora para ver onde nós conseguimos chegar nesse texto, para ver o limite de enquadramento, para ver os critérios de enquadramento, para ver a questão dos juros, para ver a questão de quanto vai custar essa equalização e também a possibilidade de atender o maior número possível de produtores.
Além do deputado Pedro Lupion, o deputado Silvio Costa Filho também afirmou que a equipe econômica está tentando mitigar os juros, né, para reduzir os custos de crédito e amenizar os efeitos das tarifas sobre a produção nacional. Vamos ouvir um trecho.
Olha, a gente está discutindo dois temas que são os mais importantes. Primeiro, o prazo, que a gente está chegando a um denominador. As garantias, né, que isso é muito importante para quem quer pegar e fazer as operações de crédito. E segundo, os juros. Então, tudo isso está sendo estudado hoje pela Fazenda, porque há claramente uma preocupação do governo, do presidente Lula, com o fiscal, que a gente não pode correr risco de dar sinais negativos que prejudiquem o fiscal do país.
Enquanto isso, em Washington, a equipe econômica brasileira, né, representantes da equipe econômica brasileira, se juntaram com o escritório de representantes comercial dos Estados Unidos, o USTR, né, e segundo o Ministério do Desenvolvimento, o encontro discutiu propostas apresentadas.
Um probleminha técnico aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o Murilo Hernandes, ele que estava contextualizando um pouquinho, né? Porque teve a situação lá envolvendo toda essa questão aí desse segundo dia de audiências, inclusive o senador Flávio Bolsonaro participou nessa terça-feira, né, dessa audiência pública nos Estados Unidos, discutindo a possibilidade da imposição da tarifa extra aí de 25%. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações, então atualizadas agora 8 horas mais 22 minutos.
TMC, quem escuta sabe.
Agora a gente conversa com a nossa reportagem do Rio de Janeiro, porque olha só, mais uma fase da Operação Unicarne da Polícia Federal foi colocada em prática hoje no Rio. A lista de alvos inclui o ex-prefeito de Belford Roxo e atual candidato ao Senado Federal, Márcio Canella. Mais informações ao vivo agora com Rebeca Renzi. Boa noite, Rebeca. Quais são as informações?
Boa noite, Alexa. Boa noite aos nossos ouvintes. É isso mesmo, é a sexta fase da Operação Unicarne, deflagrada pela Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Ela investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustível na região metropolitana do Rio, com a participação, então, de agentes públicos. Foram 19 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões aqui do estado. Entre os alvos estão, como você comentou, o ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella. Além dele, tem também o ex-secretário estadual de Polícia Civil, Marcos Amin, o inspetor da Polícia Civil, Pablo Juquia, e o ex-policial militar e miliciano, Juraci Alves Prudêncio, o Jura, que foi também citado no relatório final da CPI das milícias da Alerj. Canella foi preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Durante as buscas, os agentes encontraram um fuzil calibre .556 dentro do carro dele. A investigação começou após um relatório do COAF apontar essas movimentações financeiras suspeitas, consideradas então atípicas. Segundo a PF, o grupo movimentou mais de 7 bilhões de reais nos últimos 6 anos. A justiça determinou o sequestro dos bens e valores e a suspensão das atividades em empresas ligadas ao grupo. O balanço, então, dessa operação foi o seguinte: foram cerca de 919 mil reais e 13 mil dólares em espécie apreendidos, além do calibre do fuzil de calibre restrito encontrado no carro de Márcio Canella, 9 armas curtas, 7 computadores, 23 aparelhos celulares, 11 veículos de luxo, documentos diversos, além de joias e relógios também de luxo. Foram 2 prisões, além de Márcio Canella, um policial militar foi preso com uma pistola na residência de um dos investigados em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio. Os investigados podem responder por organização criminosa, contratação direta e ilegal, lavagem de dinheiro e outros crimes que foram então identificados ao longo das investigações. Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria Geral instaurou uma investigação disciplinar para apurar esses fatos. E a corporação afirmou que não acompanha o caso, não compactua com desvios de conduta e mantém mecanismos de controle interno para investigar essas irregularidades. Volto com você, Alex.
É, e muito curioso, né, Rebeca, as coisas que acontecem no Rio de Janeiro, porque uma coisa é você esquecer dentro do seu carro uma marmita, uma embalagem de chocolate, um elástico de cabelo, agora um fuzil, e ainda o ex-prefeito alegou que o fuzil não era dele. Bastante curioso, né? A gente acompanha então os desdobramentos dessa história. Agora 8:26, agora a gente muda de assunto, voltando agora para Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou que o senador Flávio Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal. O parlamentar é investigado por calúnia contra o presidente Lula. E agora a gente conversa com o repórter Adrian de Almeida, que traz os detalhes diretamente de Brasília. Boa noite, Adrian. Como é que está então essa situação envolvendo aí essa determinação aí, então, em relação ao senador Flávio Bolsonaro?
Boa noite, Alexia, a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Olha, o senador e candidato, né, para a presidência da República, Flávio Bolsonaro, ele deve prestar depoimento em até 10 dias. Né? Essa oitiva, ela faz parte de uma ação da federal, depois que o senador, ele acabou atribuindo ao presidente Lula práticas como tráfico de droga, de armas e também lavagem de dinheiro. Tudo isso começou em uma publicação feita nas redes sociais em janeiro. Esse caso, né? Então, a Polícia Federal, ela concluiu em relatório encaminhado para o STF que essas declarações, elas configuram a falsa imputação de crime. Com base nisso, a Procuradoria Geral o favorável que o ministro Alexandre de Moraes, então, desse andamento para exigido, né, de depoimento. Então, nos próximos 10 dias, a Polícia Federal deve entrar em contato com a empresa do Flávio Bolsonaro para que eles possam, então, essa oitiva, esse depoimento, onde ele vai conversar com os agentes da Polícia Federal e prestar, né, todo esse depoimento sobre todo esse caso de calúnia.
Isso mesmo, Adriano de Almeida aí, trazendo os detalhes, né? No caso, contextualizando aqui para o nosso ouvinte, o Flávio fez uma postagem no X, no dia 3 de janeiro de 2026, atribuindo crimes como os de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ao presidente Lula. A decisão acontece em um momento de intensa atuação, inclusive da Justiça Eleitoral e do Judiciário, em casos envolvendo aí pré-candidatos à eleição de 2026. Toda uma conjuntura aí, envolvendo também redes sociais, né? Numa disputa eleitoral que traz essas ferramentas novas, incluindo a inteligência artificial. Agora, 8 horas mais 28 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa na mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC. Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe, 8 horas mais 32 minutos. Bora para mais um giro de notícias, porque a Interpol incluiu o nome de Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de Golias e Peruca, na lista vermelha de fugitivos. Hércules é procurado pela tentativa de homicídio contra o tenente da rota, Onixon Pimentel dos Santos, que é irmão de Eloá Pimentel. Caso ali muito repercutido em 2008, que resultou no assassinato, no caso, né, de Eloá. Segundo as investigações, Hércules teria efetuado os disparos contra o oficial da Polícia Militar, que estava em uma moto. O governo do estado oferece agora uma recompensa de R$50 mil por informações que levem à captura do atirador. E a Polícia Civil de Minas Gerais encerrou as investigações sobre o desaparecimento de Daiane Rodrigues do Carmo, ex-mulher do goleiro Bruno. Segundo as investigações, os fatos apontam para um desaparecimento voluntário, sem indícios do crime. Daiane está internada desde a madrugada do último domingo, após 3 dias desaparecida. Ela é mãe das 2 filhas do goleiro Bruno. Daiane chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do jogador com Elisa Samúdio, mas foi absolvida. Agora nos destaques internacionais, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, decidiu evitar mais um conflito com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e não vai ignorá-lo durante a cúpula da OTAN que acontece na Turquia. O encontro dos dois líderes acontece 2 dias após uma nova provocação do presidente dos Estados Unidos. Trump, que vem fazendo uma série de ataques à líder italiana, postou na rede social Truth Social uma imagem manipulada, na qual a líder italiana aparece olhando para ele como se o estivesse adorando, com a frase, abre aspas, ordem de restrição necessária, fecha aspas. O conflito entre Trump e Meloni começou em abril, quando a italiana criticou o presidente norte-americano por chamar o Papa Leão XIV de fraco, por condenar a guerra no Irã. Agora 8:34.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica.
Agora sim, contato restabelecido com a nossa reportagem de Brasília, Murilo Hernandes voltando aqui com a gente para resumir esse dia bastante agitado em Brasília, não só em Brasília, mas também nos Estados Unidos, né, Murilo? Porque de um
Alexia,
lado...
tudo bem, contato retomado, né, aqui. Bom, eu estava dando aparato de como é que foi aqui em Brasília, né, nessa reunião que teve do setor produtivo com os ministérios, né, só que é válido a gente também falar como está a situação em Washington, né, quando a gente foi interrompido, né. Enquanto isso, lá em Washington, representantes brasileiros, eles se reuniram com o escritório representante comercial dos Estados Unidos, o USTR, Alexia, e segundo o Ministério do Desenvolvimento, o encontro discutiu propostas apresentadas pelo Brasil e buscou manter aberto o canal entre Brasília e Washington para facilitar essa comunicação. O secretário executivo, o ministro do Ministério, Marcos Elias Rosa, afirmou que as negociações continuam nos próximos dias e o objetivo é encontrar uma solução que preserve justamente essa ligação Brasil e Estados Unidos. Separamos um trechinho, vamos ouvir.
Mas a expectativa é que nós tenhamos, pelo menos, mais uma reunião técnica, ou de nível técnico, e a reunião um pouco mais de natureza política, de coordenação, ainda nesta semana ou no início da semana que vem. Quando a gente fala reunião de natureza técnica, não significa que não sejam discutidas questões políticas, né? A oferta feita nessas reuniões de alto nível se segue depois da discussão em outro nível para detalhar como é que isso pode ser construído. Mas, evidentemente, que tudo a partir da orientação feita pelo presidente Lula. A principal orientação do presidente Lula é: não sairemos da mesa de negociação em momento algum.
Bom, a expectativa agora é justamente por essas negociações, quais os resultados que vão dar, né? A gente, claro, segue acompanhando aqui pela TMC, porque o governo ele tenta justamente evitar os prejuízos para as exportações brasileiras e preparar as medidas de apoio para o setor, caso essas tarifas sejam de fato sancionadas. Então, claro que a gente acompanha tudo daqui de Brasília para informar quem nos acompanha daí de casa. Volto com você, Alexia.
Com certeza, Murilo, qualquer atualização você volta com a gente, inclusive aí, né, muitos setores, inclusive do agronegócio, né, reunidos, a Confederação Nacional da Indústria, aqui em São Paulo, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, aí todos traçando uma estratégia justamente para mostrar que a economia dos dois países são fortemente integradas e que a tarifa também elevaria custos para as empresas americanas. Então, toda essa conversa, né, em relação ao governo é para realmente traçar essa linha aí de raciocínio. Agora, 8:37, a gente segue aqui no nosso noticiário, mudando de assunto agora para uma notícia bastante triste que rolou hoje, né, nessa terça-feira. O Brasil se despediu hoje do homem que levou o Brasil rural para dentro da televisão. O velório de Benedito Rui Barbosa aconteceu na região central de São Paulo e ficou aberto ao público na primeira hora. Desde então, familiares, amigos e artistas passaram pelo local para um último adeus. O corpo do autor será cremado ainda hoje, depois do encerramento da cerimônia. Benedito morreu na manhã desta terça-feira, aos 95 anos, por complicações de uma insuficiência renal crônica, quando os rins vão perdendo aos poucos a capacidade de funcionar. A filha dele, a também roteirista Edmara Barbosa, contou que a partida foi serena. Segundo ela, o pai estava tranquilo e cercado pela família. E que família! E também, e que legado, né? Porque Benedito escreveu novelas que marcaram gerações. Vou falar aqui alguns nomes, né? Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra, histórias de terra, de imigração e de gente do interior. O Brasil que ele conheceu de perto na infância, entre cafezais no interior de São Paulo, né? Que é de onde ele veio. A última novela inédita foi Velho Chico, em 2016, escrita já depois dos 80 anos. E a obra não para com ele. O neto, Bruno Luperi, assinou os remakes recentes, né, de Pantanal e Renascer, que conquistaram uma nova geração de público. Muitas pessoas, né, dessa geração assistindo as novelas com base nesses remakes. Como resumiu a filha, ele cumpriu a missão de retratar o Brasil. E essas histórias seguem vivas na tela e na memória de quem assistiu. É isso mesmo, linda homenagem, 8 horas mais 39 minutos. Mudando de assunto agora, vamos para o Rio de Janeiro, porque foi cremado e velado nesta terça-feira, né, o corpo de Benedito Rui Barbosa, ainda falando sobre este velório. Aconteceu ali no Funeral Hall, no bairro de Bela Vista, em São Paulo. A Rebeca Renzi tem os detalhes para a gente.
Maria Bethânia usou as suas redes sociais para se despedir do dramaturgo Benedito Rui Barbosa. A cantora descreveu como uma obra eterna a trajetória dele na teledramaturgia. Segundo ela, o Brasil de Rui Barbosa era o Brasil rural, com a sua poesia e estética bucólicas, a graça dos causos dos caipiras, mas também as lutas do campo. A ligação entre os dois também passa pelas novelas, já que Bethânia é a voz por trás da trilha sonora de vários de seus sucessos. Benedito Rui Barbosa tinha 95 anos e morreu na manhã desta terça-feira no Hospital do Coração de São Paulo, por complicações de insuficiência renal crônica. O velório aconteceu no mesmo dia, no bairro Bela Vista, na capital paulista. Uma parte da cerimônia foi aberta ao público, que pôde se despedir do teledramaturgo. Para a reportagem da TMC, Tony Ramos mandou um relato contando o diferencial no texto de Rui Barbosa.
Sempre propondo ao espectador raciocínio, reflexão e apontando, quando apontava para os grandes erros do país, apontando até com tentativas de solução, tamanho era o amor que ele tinha por esse país.
Outros amigos e colegas de profissão usaram as redes sociais para demonstrar seus sentimentos com a perda. Marcelo Serrado publicou um vídeo se despedindo do autor.
E eu tive a oportunidade de trabalhar em Velho Chico com ele, vocês lembram bem. Deixa meu beijo aqui a Edmara, filha, Bruno, Luperi, que também fizeram Velho Chico.
O corpo foi cremado no final do velório, na presença de familiares e amigos mais próximos.
É a nossa reportagem do Rio de Janeiro trazendo então os detalhes deste funeral que aconteceu em São Paulo, no bairro de Bela Vista, ainda falando sobre a morte dele. Tramas como Meu Pedacinho de Chão, Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra fazem parte da identidade do autor, como eu mencionei há pouco, e moldaram a teledramaturgia nacional. O ator Matheus Nachtergaele, durante entrevista ao TMC 360, destacou a importância de honrar o legado do escritor. Vamos ouvir.
Não deixa de ser bonito honrar um grande artista brasileiro, como Benedito Rui Barbosa. Acredito que, assim como quase todos nós aqui no Brasil, fui formado pela telenovela. Foi na telenovela que eu entrei em contato com a dramaturgia do Brasil pela primeira vez, com os atores do Brasil. E Benedito, obviamente, faz parte talvez da trindade mais sagrada dos autores de novela, juntamente com Dias Gomes e Jeanette Claire.
E o ator Matheus Nachtergaele também comentou sobre a técnica de escrita de Benedito e concordou com o conceito de carpintaria na construção dos personagens.
cuidado específico na carpintaria da construção de cada personagem. Não é totalmente verdade, mas um pouco você poderia dizer que bastava seguir as indicações do Benedito e você chegaria até o coração do personagem. É claro que aí a gente acrescenta nossas tintas, nossa visão do mundo, cada um tem lá seu arquétipo físico como ator e etc e tal, mas você em Renascer, por exemplo, que é a novela que eu conheci por dentro, vai percorrendo por dentro, tendo um dos personagens, em Renascer só tem personagem grande. Todos são grandes. E escolhidos a dedo, eles têm importância narrativa suprema. Então, assim, são personagens inesquecíveis, né?
Naster Gale ainda agradeceu a oportunidade de interpretar o personagem Norberto no remake de Renascer, um dos sucessos do escritor.
Agradecer pessoalmente a oportunidade que me foi dada pelo Bruno Luperi de fazer no remake de Renascer o personagem Norberto, que na versão original foi vivida pelo grande Nelson Xavier. E convite que me fez voltar às telenovelas depois de muito tempo, uma década ou até um pouco mais longe delas, para fazer cinema, teatro, etc. Nunca afastado da TV, mas procurando fazer séries, minisséries, coisas mais curtas na televisão, e não resistia a experimentar uma telenovela com dramaturgia de base do Benedito, adaptação muito bonita, respeitosa e carinhosa.
Viva Benedito! Agora 8:44.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
É, quem escuta sabe. Vamos falar de economia agora no Expresso TMC. Agora o recado é para você que é MEI. Porque se você é MEI ou conhece alguém que vive de um pequeno negócio, presta atenção, porque essa mudança mexe direto com o bolso de quase 17 milhões de brasileiros. O governo enviou ao Congresso um projeto que aumenta o limite de faturamento do microempreendedor individual. Hoje, quem ganha mais de R$81 mil por ano, então cerca ali de R$6.750 por mês, basicamente, é obrigado a sair do programa. E esse valor está congelado desde 2018. Pela proposta, o teto sobe em duas etapas. Vai para R$110 mil no ano que vem e chega a R$140 mil em 2028. Na prática, isso significa que o pequeno negócio pode crescer sem perder as vantagens do MEI, que são impostos simplificados, né? Ou seja, contribuição reduzida e direito a benefícios como aposentadoria, auxílio doença e salário maternidade. Tem mais uma novidade. Hoje, o MEI só pode ter um funcionário registrado. Com a mudança, passam a ser dois. A aposta do governo é que isso estimule a criação de empregos com carteira assinada. Mas nada disso sai de graça, viu? O próprio governo calcula que a medida vai custar R$8,1 bilhões aos cofres públicos em 3 anos. Dinheiro que deixa de entrar em impostos. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. Então, por enquanto, as regras continuam as mesmas. E qualquer atualização a gente mostra aqui, informa você que ouve a gente aqui na TMC. Agora, mudando de assunto, temos novas informações sobre o estado de saúde de Carlos Alberto Parreira, que está internado desde o dia 16 de junho na UTI de um hospital do Rio de Janeiro. O técnico que comandou o Brasil no Tetra de 94 passou por uma traqueostomia nesta terça-feira. Basicamente, é um procedimento em que os médicos colocam uma cânula, um pequeno tubo, no pescoço do paciente para ajudar na respiração por aparelhos. Parreira está com um quadro de inflamação nos pulmões. Segundo o boletim médico divulgado hoje, ele segue sedado e também faz diálise. O tratamento que substitui o trabalho dos rins, filtrando o sangue quando eles não dão conta sozinhos. O estado de saúde é considerado grave, mas estável. Parreira é acompanhado por um pneumologista intensivista e por uma equipe com profissionais de várias especialidades. Por enquanto, não há previsão de saída da UTI. E qualquer atualização no estado de saúde de Carlos Alberto Parreira, a gente traz aqui na nossa programação do Expresso TMC. Agora, 8 horas mais 47 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
E agora, bora falar de Copa do Mundo? Vamos fazer aquele resumão de como foi a terça-feira sobre os últimos jogos das oitavas de final que aconteceram hoje. E eu recebo aqui no estúdio ele, Felipe Amaral, que é especialista no assunto e traz pra gente todos os destaques. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Alexia. Boa noite, ouvintes ligados no Expresso TMC. Bom, semana chata pro povo brasileiro, né? Não tem como vir aqui no primeiro Expresso da semana e não falar o que aconteceu de domingo também, né? Bom, o Brasil protagonizou um dos maiores vexames da história do Brasil em Copas do Mundo, foi eliminado pela Noruega, isso não é novidade pra ninguém. Mas eu vim com uma notícia boa no meio de tudo isso, tá? Na Copa de 90, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final, e em 94, fomos tetracampeões mundiais. Então, assim, só não vê quem não quer.
Será que é um sinal, então?
2030, só não vê quem não quer hexacampeonato. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá, hoje a seleção da Argentina fez uma virada histórica contra o Egito, né? Tivemos algumas polêmicas envolvendo a arbitragem durante a partida, né? Principalmente ali no primeiro gol, no primeiro gol do jogo, no segundo também, em vários momentos. A primeira polêmica grande foi o Egito, quando ia fazer o segundo gol, teve o seu gol anulado por uma falta cometida, né? O Atia desarmou o Lisandro Martínez, o VAR chamou o árbitro pro monitor, e daí o árbitro marcou a falta, foi um pisão em cima do pé do Lisandro Martínez. Muita gente falou que não foi falta, teve gente que falou que foi falta, mas daí o gol acabou sendo anulado. E daí a outra polêmica é quando a Argentina virou o jogo aos 46 minutos do segundo tempo, né? Supostamente teve duas faltas no lance, uma no começo da jogada em cima do Marmouche, na entrada da área, o que seria um possível pênalti, e outra em cima do Mohamed Salah, o principal jogador do Egito, foi driblar o jogador da Argentina e acabou levando ali uma obstrução, né? Ele foi obstruído pelo jogador argentino, que supostamente teria feito a falta, a jogada correu, e daí o Enzo Fernandes fez o 3-2 para a Argentina, virando o jogo, e daí depois do gol, muita discussão, cartão para lá, cartão para cá, o árbitro acabou a partida dessa forma, 3-2 Argentina. E para fechar o dia, tivemos mais uma prorrogação na Copa do Mundo, dessa vez a Colômbia e a Suíça ficaram no placar de 0-0 no tempo regulamentar. O empate resultou na quarta disputa de pênaltis da Copa do Mundo, e quem saiu com a melhor foi a Suíça, que vai enfrentar a Argentina nas quartas de final. A Suíça venceu a disputa de pênaltis por 4-3. Daí agora, emoção é o que não falta, bora torcer contra os argentinos, que é o que nos resta, né?
Então. E o Felipe, inclusive, eu tava olhando aqui teu story, né? Que você torceu pro Brasil, obviamente, como todos nós.
Nem me fale nisso.
Mas o Brasil perdeu, não vou nem tocar muito nessa ferida, né?
Coisa.
Torceu pra Portugal também, né, Felipe?
Também
perdeu.
Já era.
Pro México também perdeu.
Perdeu.
E como é que tá a torcida agora, hein?
Agora,
nossos irmãos?
O que me resta é torcer pra Argentina, porque quem sabe numa dessa, a Argentina também perde, né? Então, ó, tô torcendo pra Argentina também.
Fazendo a psicologia inversa,
exato,
né?
Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Hoje eu até cheguei aqui na redação com um moletom azul. Na hora, todo mundo olhou, pediu pra eu tirar. Na hora, eu tirei. Deu na mesma, Argentina virou. Então, amanhã, volto com o meu moletom azul pra já começar essa secada nos argentinos.
Então não cancela, Felipe,
pelo
tá?
Amor de
Ele
Deus.
Tá fazendo aqui uma técnica, né, de psicologia inversa pra ver, então, se a Argentina será eliminada. Então, destaques aqui com o nosso Felipe Amaral. Muito obrigada pelas informações, Fê. Amanhã você volta, então, com os resultados aí, com os outros jogos que acontecerão nesta quarta-feira e que, obviamente, você acompanha aqui na nossa programação da TMC. Quem escuta também torce. 8 horas mais 52 minutos.
TMC. Quem escuta, sabe.
E o governo federal deve fazer mudanças nas regras do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A alteração prevê um maior equilíbrio nas cobranças das taxas máximas de juros. Quem traz os detalhes é Rafael Felitti.
O que pode mudar para milhões de aposentados e pensionistas do INSS é a forma como os juros do crédito consignado serão definidos. O governo quer acabar com as negociações políticas para estabelecer o teto da modalidade e adotar uma regra automática atrelada ao comportamento da taxa básica de juros, a Selic. Hoje o limite do consignado é de 1,85% ao mês e é definido pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Pela proposta do Ministério da Previdência, esse percentual passaria a ser reajustado automaticamente, conforme a variação da Selic. Outra possibilidade em estudo é que o cálculo leve em conta uma combinação entre a Selic e a taxa DI de 2 anos. A taxa DI de depósito interfinanceiro é a taxa de juros cobradas em empréstimos de curto prazo, feitos entre bancos. Ela serve como uma referência do custo do dinheiro no mercado financeiro. Na prática, a mudança busca dar mais previsibilidade ao mercado e evitar impasses que, nos últimos anos, levaram bancos a suspender temporariamente a oferta de empréstimos após reduções no teto dos juros. O governo avalia que um modelo automático pode garantir maior estabilidade tanto para instituições financeiras quanto para quem depende do crédito consignado. A discussão acontece em um momento em que o mercado do consignado do INSS enfrenta dificuldades. Nos últimos 2 anos, o volume de empréstimos caiu cerca de 40%, reflexo das fraudes investigadas no sistema e do aumento do endividamento entre aposentados e pensionistas.
E olha, a primeira rodada de negociações entre o governo federal e lideranças do agronegócio para tentar uma saída para renegociar as dívidas de produtores rurais que sofreram com questões climáticas não teve acordo. O Brian Valêncio conta o que causou o entrave entre os ruralistas e o Ministério da Fazenda. Vamos ouvir.
O governo federal e a Frente Parlamentar do Agronegócio terminaram sem acordo uma reunião que discutiu o refinanciamento de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. O principal impasse está na tentativa do Executivo de mudar um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, transformando parte desse projeto em uma medida provisória. Após a reunião, o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, afirmou que o governo fez uma proposta inicial e que não há consenso daquilo que foi oferecido.
Nos foi oferecida uma proposta de uma ideia de medida provisória que atenda boa parte do texto do 5122 aprovado no Senado, com vários pontos que ainda discordamos, dentre eles a questão do montante das operações, o enquadramento dos produtores, a questão dos juros dessa linha de renegociação dessas dívidas, de prazo também, como também a gente não chegou a conclusões, não chegamos a acordos, apresentamos ao ministro e ao líder do governo as nossas preocupações quanto a essa alteração estrutural nessa renegociação, e agora nós vamos fazer as nossas contas, entender quais são os números, lembrando que não há qualquer tipo de acordo sobre o fim do 5122 ou a aprovação de uma medida provisória.
Agora a bancada do agro vai analisar essa proposta do Ministério da Fazenda para depois fazer as suas reivindicações ao governo federal. A ideia é que a proposta que vai ser enviada ao Congresso tem apoio tanto do governo quanto da bancada ruralista.
Agora a notícia que importa para você, você que gosta de comprar uma blusinha, falando agora da taxa das blusinhas, né, que é aquele imposto cobrado sobre compras internacionais de até $50, feito por pessoas físicas pela internet, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou a validade das medidas provisórias que tratam do fim do imposto sobre compras internacionais, né? A chamada taxa das blusinhas, e da concessão de subsídios a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Vicente, diretamente de Brasília.
A medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas foi editada pelo governo federal já de olho nas eleições deste ano. O objetivo inicial da cobrança era proteger o mercado interno de produtos importados, principalmente os de origem chinesa. A medida foi considerada impopular e teve uma forte resistência porque atingia milhares de consumidores brasileiros com baixo poder aquisitivo. Bem, em maio, portanto, o governo mudou de ideia e fez o caminho inverso. Retirou a cobrança para mudar o ânimo do eleitorado. A outra medida prorrogada é a que concede auxílios a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Nesse caso, o governo criou uma forma de conter a pressão sobre o preço dos combustíveis devido à alta do petróleo no mercado internacional. O principal motivo para a alta dos preços é a guerra no Oriente Médio. Entretanto, parte dos benefícios já começou a ser retirado após a queda do preço internacional do petróleo. Bem, é importante destacar que medidas provisórias passam a valer imediatamente quando são editadas, mas o Congresso Nacional precisa analisar essas matérias primeiro em uma comissão mista e depois em sessão conjunta do Congresso Nacional. Para não fazer isso neste momento, o presidente do Senado prorrogou a discussão, permitindo a validade das medidas e ganhando prazo até 22 de setembro para decidir sobre o tema.
Mudando de assunto agora, esfriou por aí, porque a chegada de uma nova frente fria derruba as temperaturas e traz o risco de geadas para o sul do país. As informações chegam de Curitiba, com Ângelo Sfaier.
O frio volta a ganhar força na região centro-sul do Brasil e a sensação de inverno permanece até quarta-feira. A mudança no tempo acontece após a passagem de uma frente fria que já atua sobre os três estados da região sul do Brasil. Esse fenômeno não provoca chuvas fortes, mas abre caminho para a entrada de uma grande massa de ar polar. A sensação de frio fica mais intensa no Paraná, nos estados da região sul e também São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão alerta para o alto risco de geadas e temperaturas negativas, principalmente nas áreas de serra do sul do país. Os termômetros devem registrar temperaturas abaixo de zero em vários pontos da região serrana de Santa Catarina. A cidade turística de Urubici, por exemplo, deve enfrentar mínimas de apenas 3 graus abaixo de zero nesta quarta-feira. Os modelos também apontam a possibilidade de 1 grau negativo no extremo sul paranaense e de temperaturas bem baixas nas regiões de serra do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, as temperaturas também ficam mais baixas em São Paulo e no Rio de Janeiro.
É, vamos desacelerar agora nosso Expresso TMC. Fico por aqui com esse compilado completo aí do que importa para você nesta terça-feira. Expresso TMC com muita informação, jornalismo, dinamismo, informação que importa para você. E olha só, daqui a pouquinho, ó, daqui uma horinha, você tem um encontro marcado comigo, Alexia Marília, aqui na TMC, na nossa edição aqui, mais uma edição do Resumo TMC. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, eu sou o João Faria e a partir desta quarta-feira, prepare-se aí para saber mais sobre o universo do marketing e da comunicação. Está chegando na TMC o Marcas e Consumidores. E você vai conhecer os caminhos que as marcas percorrem para chegar até você. O mercado publicitário agora tem um novo ponto de encontro. E é aqui, na TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Economia e exportações.
Brasil e Estados Unidos promovem mais uma rodada de negociações sobre a aplicação de novas tarifas a produtos nacionais. Luana Karen.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros é 15 de julho.
Pets e saúde mental.
Meu SUS Digital oferece teleatendimento gratuito para quem enfrenta dificuldade em parar de jogar. Graziele Bezerra.
O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com apoio de médico psiquiatra quando necessário.
A partir de amanhã, contribuinte pode consultar lote especial de restituição automática do imposto de renda.
O pagamento dos valores será feito no dia 15 de julho. Graziela Mendonça.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm até R$1.000 a receber.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A As negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos continuam em andamento a respeito da aplicação das novas tarifas comerciais.
Os dois países também avançaram nas discussões sobre cooperação no combate ao crime transnacional.
Brasil e Estados Unidos realizaram mais uma rodada de negociações a respeito da aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Trata-se de uma sobretaxa de 25% sobre diferentes produtos exportados pelo Brasil. Em alguns casos, a taxação pode chegar até 37,5%. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que as negociações seguem em andamento e que estão concentradas na defesa dos interesses comerciais do país.
Não sairemos da mesa de negociação em momento algum e não permitiremos jamais que